Saudações, sujeitos de sorte de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui quem fala é Ricardo Alexandre e este é o 9º episódio da 4ª temporada do Discoteca Básica. Eu não poderia começar o episódio de hoje sem dar dois avisos. O primeiro é para você que ainda não apoiou a campanha de financiamento coletivo do livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Se você está ouvindo este programa na semana em que ele foi ao ar, ou seja, a semana de 4 de julho de 2022, você precisa saber que esta é a última das últimas chances de garantir o seu exemplar do livro com todas aquelas recompensas incríveis. Livro colorido, papel couché, capa dura, livro com 80 fotos históricas, mais caderno com a votação dos ouvintes e mais aquele monte de mimos maravilhosos. A campanha acaba às 23 horas e 59 minutos do dia 8, sexta-feira. Então corre lá em podcastdiscotecabasica.com/livro, escolha a faixa das recompensas que você quer receber e faça o seu apoio enquanto é tempo. Agora, se você já fez o seu apoio, além de te agradecer acima de tudo por você ter ajudado a fazer dessa campanha um sucesso tão gigantesco, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que você pode fazer um upgrade de faixa de apoio se você quiser e pagar só a diferença. Vai lá na nossa página no Catarse que tem mais explicações sobre isso. Outro aviso é que, junto com a campanha, ali às 23h59 do dia 8, vai acabar também o prazo para você votar na eleição dos ouvintes. É, sim, meu amigo, está rolando uma votação do público que vai sair num caderno especial junto com o livro. A gente já tem centenas de votos, mas a gente quer o seu voto para não deixar aquele disco horroroso, sabe, aparecer na frente do seu disco favorito. Bom, a gente mandou um e-mail para todos os apoiadores, checa lá na sua caixa de spam, da mesma conta em que você se cadastrou no Catarse, ou então procura o link da votação ali na aba de novidades, lá na nossa página no catarse.me/500500, né, álbuns. Acordes maiores, acordes simples, ao violão, tocados com convicção e senso de urgência. É uma fórmula amigável com quem está aprendendo um instrumento, ou para quem tem muito a dizer e precisa dizer logo, né? E é uma fórmula poderosa, viu? Usada no disco, que é o nosso assunto de hoje, e de muitos outros dos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. A Music Dot sabe que todo mundo pode tocar um instrumento e é isso que vai fazer os próximos 500 grandes clássicos do Brasil e por isso ela patrocina tanto o Discoteca Básica 2022 quanto apoiou a nossa campanha de financiamento coletivo desde ali do primeiro momento. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. São dezenas de cursos, entre os de instrumentos, né, como violão, guitarra, bateria, também cursos de teoria musical e produção. Com apenas uma assinatura, você tem acesso a todos os cursos e estuda no seu tempo, onde você estiver. E fique sabendo que o ouvinte Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Basta acessar musicdot.com.br/promoção/discotecabásica. O disco dessa semana é a resposta a muitos pedidos de ouvintes do Discoteca Básica desde o surgimento do programa. Mas ele também ajuda a explicar os movimentos de valorização e desvalorização da história da nossa música, né? E justamente por isso ajuda a explicar também por que era tão importante que alguém produzisse uma nova lista de melhores de todos os tempos passados aí 15 anos, né, desde a da Rolling Stone brasileira. Olha só, na época da primeira grande votação do tipo, a da revista Bis, né, em 1997, Belchior era um artista fora tanto do grande mercado quanto do radar da crítica especializada. E nenhum disco dele apareceu ali entre os 20 maiores álbuns brasileiros de pop rock. Em 2003, ano da eleição da revista MTV, ele já começava ali a ser resgatado por uma nova geração. Por exemplo, Los Hermanos incluiu a música A Palo Seco em seu repertório e até tocou a música em um luau MTV. Mas, na votação dos 100 maiores de todos os tempos da revista MTV, o disco dessa semana foi esquecido. 4 anos depois, quando a Rolling Stone fez a votação dela, ele estava tão apagado que dali a pouco surgiria o meme Onde Está Belchior, lembra disso? O meme que trouxe à tona as notícias de suas dívidas e do seu retiro. Seja como for, o disco desta semana também não está na lista da Rolling Stone. Agora, na votação organizada pela equipe do podcast Discoteca Básica, com 162 críticos ali no segundo semestre de 2021, que é a maior eleição desse tipo já feita no Brasil, que vai virar o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, cujo financiamento coletivo se encerra daqui a poucos dias, né? Sabe essa votação? Enfim. Então, nessa votação, o álbum desta semana ficou em honroso 16º lugar. Impressionante, né? Para contar a história deste álbum e deste artista repleto de mistérios, eu convidei o cantor e compositor Zé Cabaleiro, ele mesmo um estudioso da MPB alternativa e dos artistas ditos malditos da década de 1970. Zeca está prestes a lançar um álbum em parceria com Vinícius Cantuária, para o qual você deveria ficar atento. O álbum se chama Naus, está prontíssimo e deve chegar às plataformas digitais também no dia 8 de julho, ou seja, dia muito importante, então você anota ali em vermelho na sua agenda. Eu e o Zé Cabaleiro vamos conversar a respeito do segundo álbum de estúdio do cantor e compositor cearense Belchior, o 16º maior álbum brasileiro de todos os tempos, disco lançado em abril de 1976 pelo selo Philips da Fonogram. Disco redescoberto e revalorizado demais nos últimos anos, o grande momento de um artista também redescoberto e revalorizado nos últimos anos. O nome do álbum é Alucinação.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Algo de muito importante passou a acontecer em nossa música depois do surgimento destes moços. Roger Rogério, sua mulher Tete, Ednardo, Fagner e Belchior compõem o pessoal do Ceará. São realmente algo de novo em termos de cultura popular para nós, sulistas. Convém que, urgentemente, estes moços sejam apresentados ao público da televisão, do disco e em shows. Anotem, pessoal do Ceará é algo de muito especial. Serão os novos caminhos? Interrogação. Bom, folheando as páginas do jornal Folha de São Paulo ao longo do ano de 1972, a gente percebe bem o entusiasmo e a expectativa da mídia sudestina, ou então sulista, né, como eles dizem, em direção a um grupo de músicos emergido a partir do Ceará, que era enxergado como a próxima grande coisa da música brasileira, a promessa de uma renovação no cenário da música jovem daquele início de década. Um dos personagens sobre quem essa expectativa era especialmente depositada era Antônio Carlos Belchior, que tinha 26 anos na época, filho de uma família humilde de Sobral, cidade do interior cearense. Antônio Carlos era o 13º irmão de uma família que contava mais de 20 filhos, fruto dos dois casamentos do seu pai, Otávio Belchior Fernandes. Por alguns desses mistérios que alguns chamariam de vocação, outros chamariam de obstinação, Antônio Carlos Belchior sempre sonhou em trilhar uma carreira artística, embora também ambicionasse, igualmente, se aproximar da vida acadêmica e intelectual. Em 1962, aos 16 anos, ele se mudou de Sobral para a capital Fortaleza, onde completou os estudos num colégio de padres e estudou música em um convento de frades capuchinhos em Guaramiranga, região serrana do Ceará. Foi ali que ele estudou filosofia, teologia, latim, canto gregoriano, aprofundou sua relação com poesia e literatura e viveu um período rigoroso de disciplina religiosa. Depois desse período no convento, Belchior voltou para Fortaleza para cursar medicina e, ao mesmo tempo, tentar a sorte no circuito musical da segunda metade da década de 1960. Nesse período, participou de diversos festivais regionais e frequentou bares como os lendários Gerbô e o Bar do Anísio, que eram pontos de encontro de artistas jovens, incluindo aí os músicos que dali a alguns anos seriam reconhecidos no Sudeste, como o pessoal do Ceará. No meio dessa rapaziada estava um cearense de Oroz, 3 anos mais jovem, chamado Raimundo Fagner. E foi em uma mesa do Bar do Anísio que Belchior escreveu a poesia que seria musicada por Fagner, Mucuripe, a canção que ajudaria ambos a ganhar notoriedade no circuito musical nacional. A partir dali, Fagner e Belchior manteriam por toda a vida uma longa trilha de brigas públicas, discussões pessoais e também de parcerias muito bem-sucedidas. Belchior ainda era um estudante de medicina e já era reconhecido ali regionalmente, né, como um compositor. Esse ponto coincide com a movimentação de diversos artistas da cena local para tentar carreira no circuito Rio-São Paulo, onde se concentravam as grandes gravadoras, os grandes jornais, as revistas e as redes de televisão. Em abril de 1971, Belchior abandonou a faculdade de medicina no quarto ano e desembarcou no Rio de Janeiro, onde tinha alguns parentes no bairro do Méier. Pelos meses seguintes, o seu trabalho era bater de porta em porta de executivos da indústria do disco, empresários do ramo do show e tentar contato com intérpretes que pudessem gravar as suas músicas. Uma chance relativamente interessante foi dada pela TV Tupi de São Paulo, quando ela abriu as inscrições para o 4º Festival Universitário de Música Brasileira. Belchior inscreveu Na Hora do Almoço, que foi defendida por Jorginho Teles, Jorge Neri e pelo próprio autor. A música acabou vencendo o festival e a gravadora Chantecler lançou um single com Na Hora do Almoço de um lado, interpretada por Belchior, Teles e Neri, e Quem Me Dera com Osni Jorge no lado B. Bom, vamos admitir que não era muita coisa, mas enfim, era o primeiro disco de Belchior.
É hora do almoço, é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, nega é cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço.
Depois do festival e do single, o próximo passo, bem maior, veio em 1972, quando Fagner foi convidado para participar do disco de bolso do jornal O Pasquim. A ideia desse disco de bolso era ser uma revista de música, uma revistinha ali no formato 7 polegadas, trazendo um single de vinil encartado com um nome consagrado da música brasileira ali de um lado, ocupando também a maior parte do conteúdo da revista, né? E um novato do lado B. Naquele volume em específico, o nome consagrado foi o então hypadíssimo e recém-chegado Caetano Veloso, que gravou A Volta da Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Do lado B, Fagner, que não era bobo nem nada, escolheu aproveitar o espaço com uma de suas músicas mais fortes, a sua parceria com Belchior, Mucuripe. Você conhece essa versão de Mucuripe? Hã? Então ouve aí um trechinho dessa lindeza.
As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. E hoje à noite namorar sem ter medo da saudade, sem vontade.
O Pasquim tinha tanta repercussão naquela época, e de fato Mucuripe era uma música tão boa, que pouco tempo depois do disco de bolso ser lançado, a música foi gravada por Elis Regina em seu álbum Elis, de 1972. A partir daí, os nomes de Raimundo Fagner e Belchior estavam oficialmente no tabuleiro do mercado brasileiro de música. Esse rótulo pessoal do Ceará, ele já existia nos bastidores, mas seu significado não era muito mais forte do que, por exemplo, sei lá, o pessoal de Minas ou o pessoal da Bahia, sabe? Mas ele foi assumido como marca quando Ednardo, Roger Rogério e Belchior foram convidados a participar de um programa da TV Cultura de São Paulo chamado Proposta. O programa recebia personalidades ligadas às artes e jovens compositores tinham o dever de escrever música se baseando nas conversas prévias ali com os entrevistados. O lendário produtor Walter Silva ficou tão encantado com aqueles três cearenses que se ofereceu para produzir um disco coletivo para eles. Silva levou a ideia para a gravadora Continental. Lembra você? Falamos disso nessa temporada mesmo, né? A Continental tinha ali uma tradição, tanto em música regional, né, com distribuição segmentada, quanto estava começando a formar um elenco jovem. Bom, o disco foi gravado em novembro de 1972 e lançado no comecinho de 1973. O nome era ótimo, né? Meu corpo, minha embalagem, todo gasto na viagem. E o artista acreditado era Pessoal do Ceará. Entretanto, apesar de estar no programa Proposta, que deu origem ao LP, Belchior não participou do álbum. Quando a gente abre a capa dupla, a gente descobre que o pessoal do Ceará é Ednardo, Roger Rogério e Tete. Mas, pelos créditos e pelos textos, a gente apreende que há muitos outros nomes ligados àquela movimentação, Belchior sendo um deles. Naquela época, ele já havia recebido uma sondagem para gravar seu próprio álbum pela Chantecler, embora essa promessa ainda fosse demorar um certo tempo para se cumprir. Mas a verdade é que Belchior não participaria de qualquer forma. Numa entrevista para o Jornal de Música de 1975, Belchior declarou, abre aspas, "Nunca gostei desse lance de dar nome em função da geografia. Quando o Walter Silva produziu o disco do Pessoal do Ceará, eu discordei de várias ideias e caí fora. Entre outros motivos, eu achava o nome folclórico. O nome diminuía a coisa. O que eu entendo por raízes é uma coisa amplíssima. É tudo o que está dentro de mim. Não interessa de onde veio." Ao contrário de outros coletivos e movimentos musicais brasileiros, como o Clube da Esquina, de Minas Gerais, ou o Tropicalismo, idealizado pelos artistas baianos em São Paulo, o mesmo Mangue Beat da década de 1990, o pessoal do Ceará não tinha a menor pretensão conceitual. Embora os artistas mantivessem relações pessoais e até colaborassem de fato nas músicas uns dos outros, não existe nem muita certeza sobre quais eram os artistas que de fato faziam parte dessa geração. Mesmo porque alguns dos sempre citados pela imprensa negavam qualquer relação. Essa desarticulação acabou sendo uma das marcas desse movimento, ou desmovimento, né, digamos assim. No texto de apresentação do disco coletivo, o produtor Walter Silva escreveu: "O pessoal do Ceará não é um conjunto vocal, é um grupo de novos mensageiros que, cada um à sua maneira, dá o recado mais importante desta temporada." O que não dá para negar é que o pessoal do Ceará, seja ele quem for, tirou proveito desse rótulo geracional. Por exemplo, quando Ednardo lançou seu ótimo LP individual, O Romance do Pavão Misterioso, em 1974, ele assinou como Ednardo do pessoal do Ceará. Então eu pedi ajuda para o nosso convidado Zé Cabaleiro, que a propósito não é cearense, ele é maranhense, para me ajudar a discernir como é que Belchior se encaixaria, se é que ele se encaixaria nesse movimento, nessa turma, nesse pessoal do Ceará. Diz aí, Zeca.
Então, o pessoal do Ceará batizou o disco, né? Que era com Ednardo, Tete, Roger Rogério, e depois, por tabela, batizou toda aquela geração. Mas o próprio Belchior e Fagner, já vi várias entrevistas, se diziam fora disso. Mas naquela altura ali talvez fosse interessante surfar nisso, como o Clube da Esquina de repente englobava todos aqueles caras, mesmo os mais diferentes. Então, isso era meio típico assim do mercado fonográfico, né? Fazer, batizar uma cena, né, geracional e de mercado e tal, para fazer aquilo ganhar mais espaço. Eu acho que tem uns pontos em comum, sim, sobretudo na obra desses três caras, né? Que são os maiores expoentes, assim, o Ednardo, o Fagner, o Belchior. Tem uma busca de uma poesia, né? No caso do Belchior, por ele próprio, no caso dos outros, às vezes com a ajuda de parceiros, Brandão, Fausto Nilo, que escreviam ali para os caras. O Ednardo também é um grande letrista, só que de outra praia, né? Belchior era o poeta por excelência, né? Que escrevia com uma certa formatação quase literária, assim. Por isso também ele criou um trabalho tão próprio. Apesar de terem pontos de contato, os três construíram trabalhos muito diferentes, né? Ao longo do tempo. Eu acho que tinha um lirismo, assim, né? Tanto nas melodias como na poesia, que era notável nos três trabalhos.
É neste momento de efervescência e atenção em cima dos artistas do pessoal do Ceará que Fagner lança o seu primeiro álbum, o Manera Frufru Manera, em 1973, pela Philips. Na Chantecler, Belchior lançaria primeiro um single, naquele mesmo ano, com a esquisitona Sorry Baby, e dali a pouco lançaria seu primeiro álbum, chamado apenas Belchior, que saiu no início de 1974. O disco ganhou o apelido da primeira música do lado A, como acontece normalmente com álbuns sem título, né? Que nesse caso é Mote e Glosa. Já outros chamam o disco por causa de uma de suas músicas mais populares, A Palo Seco. O lado B do single Sorry Baby, uma música em que Belchior acreditava tanto que acabaria regravando em Alucinação. Você conhece a primeira versão de A Palo Seco? Hã? Veja se você também sente uma certa influência Beatle nesses arranjos aí.
Fica só falando, pensas que esse desespero é moda em 73. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês.
A Palo Seco é uma expressão espanhola que significa uma coisa franca, direta, sem rodeios. É também o título da poesia de João Cabral de Melo Neto, que foi a fagulha inicial da inspiração de Belchior para a música. Nela, a música, como você relembrou aí no pedacinho que a gente ouviu, Belchior inaugura o seu olhar desesperançoso, angustiado, oposto aos luminosos anos 60. O personagem da música de Belchior é sempre um jovem descontente, amargurado, sem perspectivas, vivendo em tempos sombrios. A base musical é folk rock de acordes maiores, Bob Dylan como referencial principal, vigoroso, simples e direto. Ou, como ele mesmo definia na época, uma mistura de Bob Dylan com Valdir Soriano. O melhor que esse primeiro álbum de Belchior alcançou foi alguns elogios discretos da crítica especializada. Migrante nordestino morando em São Paulo, longe de engrenar uma carreira musical verdadeira, mais longe ainda de compensar o fato de ter abandonado a medicina, o dinheiro começou a faltar. Mal sabia ele que aquele era exatamente o laboratório em que o material humano usado em alucinação estava sendo decantado. O biênio 1974-1975 foi um misto de euforia e tristeza. Por um lado, sua carreira como intérprete empacou e o contrato com a Chantecler foi rescindido. Por outro, Belchior começou a ser cada vez mais reconhecido como compositor. Edinardo regravou A Palo Seco em seu primeiro LP. Paralelas foi gravado por Vanusa e depois por Erasmo Carlos. Em 1975, ninguém menos que Roberto Carlos gravou Mucuri. Também em 1975, em dezembro, Elis montou um de seus shows mais célebres, o Falso Brilhante, e incluiu duas músicas de Belchior no repertório, como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Quando Elis gravou Mucuripe, ela não conhecia Belchior pessoalmente. Isso só aconteceu em 1975, quando o compositor cearense e a cantora se encontraram em um ensaio de Toquinho e Vinícius. Foi ali que Elis pediu para que Belchior lhe mostrasse o que ele tinha de composições inéditas. E ele atendeu, mostrando boa parte do que seria o repertório de Alucinação. Falso Brilhante foi um marco da década de 1970 e rendeu um LP de mesmo nome que foi o mais vendido de toda a carreira de Elis. Ali, de fato, começou a história do grande clássico de Belchior.
Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos.
Desde a sua estreia, Falso Brilhante, o show e depois o disco, foi recebido como uma reinvenção de Elis sobre si mesma, ou, como definiu Nelson Motta, o salto mais difícil da sua carreira e a busca por uma vitalidade a partir da mudança radical da forma de se apresentar. Na posição de compositor dos maiores sucessos daquele repertório, Belchior era parte fundamental nesse salto. Tanto que quando foi perguntada a respeito das novidades do cenário musical, Elis respondeu, abre aspas, acontecendo alguma coisa, só tem o pessoal do underground. Tem o Belchior emergindo do underground. Mas a nossa rapaziada tá meio cansada, meio com preguiça, coçando os cachos. O personagem existencialista, angustiado e questionador de A Palo Seco era perfeito para personificar essa ruptura que eles buscavam. Bom, e aparentemente não apenas ela buscava aquilo, vamos admitir. Tanto que a outra canção de Belchior que ela lançou, e que aparece em Falso Brilhante, imediatamente depois de Como Nossos Pais, as duas primeiras do lado A, é Velha Roupa Colorida, uma espécie de declaração de princípios, uma profecia de que uma nova mudança em breve vai acontecer, e uma chamada para a superação do hipismo, daquele dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, né? A sedimentação de tudo isso como algo que, abre aspas, há algum tempo era novo, mas hoje é antigo. O produtor de Falso Brilhante foi Marco Mazzola, que levou ao presidente da Fonogram, André Midani, o nome de Belchior. Aquela altura, Mazola já conhecia o que o cearense tinha em sua gaveta e tinha certeza de que poderiam sair dali com um grande álbum na gravadora. Sem, evidentemente, esquecer de produzir versões daqueles sucessos na voz do próprio autor. Essa aqui, por exemplo, é a versão de Velha Roupa Colorida com Belchior das Sessões de Alucinação.
Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido. O dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, queijo, cartaz. No presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente.
Para as gravações, Mazola arregimentou alguns dos melhores músicos da música pop daquela época, como o pianista José Roberto Bertrami, do grupo Azimuth, que também ficou responsável pelos arranjos. Paulo César Barros, do Renato's Blue Caps, de Raul Seixas e de Roberto Carlos, foi o baixista. Pedrinho, que gravou a Tábua de Esmeralda com Jorge Benjor, tocou bateria. Ariovaldo Cortesini foi o percussionista e as guitarras ficaram com Rick Ferreira e Antenor Gandra. O violão do disco é do próprio Belchior. Assim, a Fonogram assinou com Belchior no final de 1975. Ana Maria Baiana escreveu no Globo: já se fala que 1976 vai ser o ano de Belchior. Naquela época, o contrato padrão de um artista com sua gravadora previa 3 obras. No caso de Belchior com a Fonogram, estranhamente, o contrato foi para um único LP. Ninguém comentava, mas a verdade é que André Midani já estava em negociações para abrir a filial da Warner no Brasil. Se realmente 1976 fosse o ano de Belchior, como previu Ana Maria Baiana, ficaria mais fácil levá-lo para concorrente sem um contrato mais longo para rescindir. 1976 foi mesmo um ano próspero para o pessoal do Ceará. Edinardo emplacou a sua música Pavão Misterioso na abertura da novela da Globo, Saramandaia. Fagner teve seu primeiro sucesso nacional, a música Beco dos Baleiros. E acima de tudo, houve Belchior. O convidado Zeca Baleiro, será que ele é do Beco dos Baleiros? Ele tinha apenas 10 anos. E eu perguntei para ele qual a memória mais antiga dele de Belchior. Ouve só a resposta.
Primeira vez que eu vi Belchior foi no Fantástico, o programa Fantástico. Tinha um clipe do Fantástico, que era a grande plataforma da época, né? Uma vez que o artista surgisse ali, virava um sucesso quase instantâneo. No dia seguinte, as rádios estavam tocando essa música e tal. E foi apenas um rapaz latino-americano. Ele, com aquela figura muito peculiar, né? Aquele bigode e tal, andando pelas ruas de uma grande cidade, acho que São Paulo. E claro que achei super interessante, eu tinha apenas 9, 10 anos, mas já era atento com a música brasileira. Meus irmãos mais velhos também festejaram o surgimento daquele cara. Mas eu só fui conhecer um disco do Belchior, um disco inteiro mesmo, na íntegra, assim, do começo ao fim, tempos depois, que é um disco que nem é tão celebrado, que é o Objeto Direto. Foi a primeira vez, assim, que eu ouvi um disco de verdade. O Alucinação eu só fui ouvir muito tempo depois, já adulto.
Alucinação abre com a música Apenas um Rapaz Latino-Americano, uma espécie de cartão de visitas, uma faixa autobiográfica que arrasta o ouvinte para dentro da história do artista e sua trilha complicada para se firmar no meio musical sem grandes contatos nem padrinhos.
Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso.
Você deve ter percebido que o verso "trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia tudo é divino, tudo é maravilhoso" faz referência, claro, à música Divino Maravilhoso, composta por Caetano e Gilberto Gil, famosa na voz de Gal Costa. E tem uma cutucada aqui, né, quando ele chama Caetano de um antigo compositor baiano. Caetano tinha 34 anos, mas, de alguma forma, simbolizava mais do que ninguém a era do desbunde, do poder jovem, da década de 1960 que Belchior queria superar como quem supera uma velha roupa colorida, digamos assim. Tanto que ele encerra a música com uma máxima de desencanto pós-hippie de doer a alma. Nada é divino, nada é maravilhoso, nada é secreto e nada é misterioso. A própria faixa título do álbum, Alucinação, que abre o lado B do LP, é outra que prega a renovação dos ventos e o ceticismo como profissão de fé. Alucinação é uma música de ambiente superurbano, de refrão poderoso, na qual Belchior declara que não está interessado em nenhuma teoria e nem nessas coisas do Oriente, fazendo referência, claro, ao fascínio hippie em torno do misticismo indiano. Segundo Belchior declararia depois, a música propõe uma confrontação do real, tanto que em um dos versos ela diz: "A minha alucinação é suportar o dia a dia e o seu delírio é experiência com coisas reais."
Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais.
Essa amargura existencial do migrante, o desencanto do jovem que desce do norte para a cidade grande, reaparece em Fotografia 3x4, que contém alguns dos versos mais diretos e doloridos de todo o disco, como, por exemplo: "Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando 3x4 da fotografia e estranhando o lugar de onde eu vinha." Essa música também tem uma das provocações mais abertas aos tropicalistas, que de certa forma puxava para o pessoal do Ceará uma certa ambição de se opor, ou pelo menos superar, o pessoal da Bahia. Belchior dá nome aos bois, aliás, abre aspas: "Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem do norte e vai viver na rua." É claro, é uma citação ao marco inicial do tropicalismo, Alegria, Alegria.
"Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem do norte e vai viver na rua." "A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia, e pela dor eu certeza de que tem."
Apesar das alfinetadas claras, Belchior nunca negou as influências que sofreu dos tropicalistas. Olha só o que ele disse ao jornal O Globo em 1977. "Eu, como todo mundo da minha geração, vivo e trabalho no espaço aberto pela Tropicália. Hoje esse espaço é muito maior que antes de Gil e Caetano. Nós fomos influenciados por eles, pelas propostas deles. E por isso mesmo não é possível ficar parado, é preciso continuar, ir adiante no que os baianos fizeram." Fecha aspas. Quando Belchior morreu, em 2017, Caetano escreveu para o Estadão um texto em que dizia: "Todas as citações a canções nossas que estavam em trechos de canções de Belchior me agradavam por estarem dentro de um timbre criativo sempre rico e instigante." De fato, nem que sejam os espaços que usa para negá-lo, o tropicalismo está ali em Alucinação. Por exemplo, na música Velha Roupa Colorida, que confunde o Corvo, de Edgar Allan Poe, com Assum Preto, de Luiz Gonzaga, e Blackbird, dos Beatles. Blackbird, aliás, reaparece na introdução do folk medieval Como o Diabo Gosta, a música que fecha o lado A de Alucinação.
Já tenho este peso que me fere as costas, e não vou eu mesmo atar minha mão. Já tenho este peso que me fere as costas.
Em 1976 era o meio do mandato do general Ernesto Geisel, ano da morte suspeita de Juscelino Kubitschek e ano da famigerada Chacina da Lapa, que matou 3 dirigentes do Partido Comunista do Brasil. Ou seja, ainda vivíamos embaixo de uma ditadura e a censura seguia viva e forte. O nome inicial do álbum Alucinação, aliás, seria Populus, título de uma música do repertório que foi censurada em 1976 e que só sairia no disco seguinte de Belchior, O Coração Selvagem. Seu primeiro LP pela nova gravadora, quem diria, né? A WEA. Belchior trabalhou inicialmente com um universo de 15 músicas para o seu disco. 12 delas foram aprovadas e 3 foram retidas. Das 3, 2 foram enviadas de novo com o pedido de revisão e acabaram liberadas. Uma foi Apenas um Rapaz Latino-Americano e a outra foi Não Leve Flores. Não Leve Flores, aliás, talvez seja a mais dilanesca do repertório, né? Um blues honky-tonk com direito até a um pedal steel tocado ali pelo mestre Rick Ferreira.
Não cante vitória muito cedo, não me leve flores para a cova do inimigo. E as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo, podem fazer renascer o mal antigo. Cante vitória muito cedo, não, nem leve flores para a cova do inimigo. Que as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo.
O álbum Alucinação tem uma amarração conceitual muito clara em torno da raiva e do desencanto de um jovem nordestino sedento por mudanças na São Paulo de 1976. Os temas e até algumas ideias se repetem entre as músicas até chegar a Antes do Fim, um country de 59 segundos que fecha o álbum como um resumo de um trabalho de conclusão de curso, sabe? Um momento que empresta frases de outras canções do disco, como se Belchior precisasse se certificar de que a sua mensagem havia ficado clara antes de encerrar os trabalhos.
Quero desejar antes do fim, pra mim e os meus amigos, muito amor e tudo mais. Que fiquem sempre jovens e tenham as mãos limpas e aprendam o delírio com coisas reais.
A Alucinação foi todo gravado em apenas 3 dias nos estúdios Fonogram de 16 canais no Rio de Janeiro. Enquanto o disco estava na fábrica, os divulgadores de rádio enviaram Apenas um Rapaz Latino-Americano para as emissoras em fita cassete. A música pegou muito mais rapidamente do que os próprios divulgadores esperavam. Numa entrevista para o Estadão de 2019, Marco Mazzola contou que o departamento comercial da gravadora ficou enlouquecido, porque Apenas um Rapaz Latino-Americano começou a tocar muito e o disco ainda não estava nas lojas. Com o disco devidamente na rua, a partir de abril de 1976, as rádios descobriram outras músicas: Velha Roupa Colorida, a nova versão de A Palo Seco e a favorita dos novos fãs de Belchior, Sujeito de Sorte.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço,
me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Além da ótima execução em rádio, a Alucinação foi muito bem recebido pela imprensa. Nelson Motta escreveu no Globo, abre aspas, é um produto fonográfico absolutamente perfeito, da capa até o último sulco. E ele também destacou a raiva contida nas letras do disco, abre aspas, com toda a razão, porque a barra que ele segurou nos primeiros anos em São Paulo, realmente reticências. Eu perguntei para Zé Cabaleiro sobre Alucinação como ali trabalho completo, ou como diz Nelson Motta, como produto fonográfico, e quais suas memórias de ouvi-lo com profundidade, né? O popular deep listening. Ouve só a resposta dele.
Hoje, se você ouviu Alucinação, parece uma antologia, né? Parece um dos maiores sucessos do cara. Então, realmente, é um disco histórico. Eu gosto de quase todas, cara. Acho Apenas um Rapaz Latino-Americano incrível. Até já cantei em shows. Velha Roupa Colorida, Sujeito de Sorte, que virou um hino. Várias pessoas regravaram nos últimos tempos. Tem uma lá do B que eu gosto muito, que é o Não Leve Flores. Acho demais. E a Palo Seco, que eu adorava tocar, cantar quando comecei a aprender violão e tal. Tem uma coisa no trabalho do Belchior que as harmonias são muito simples, né? Tem ali umas riquezas rítmico-melódicas e poéticas e tal, muito, muito sofisticada nesse sentido. Mas em termos de harmonia, ela é muito simples. Então, isso para gente que estava aprendendo ali a tocar violão, conhecendo os primeiros acordes, né? Era uma maravilha, porque eram músicas fáceis de tocar. Eram pré-bossanovistas, num certo sentido. Não tinham acordes dissonantes, eram um acorde simples e tal. Uma estrutura mais próxima do rock e do blues do que da música brasileira clássica propriamente dita, né? Isso aí também era um atrativo muito grande. Enfim, é um descasso, né? Isso é inegável.
Depois de Alucinação, Belchior, de forma muito coerente com o que pregava nas letras, rompeu consigo mesmo. Coração Selvagem já revelava isso a partir da capa. O cantor tá lá sem camisa, encarando a câmera com um olhar semicerrado, iluminado por luzes cor-de-rosa, no estilão meio galã, amante latino, sabe? Se Alucinação tinha um apelo folk rock que permeava todo o disco, Coração Selvagem já investia em uma sonoridade de contornos mais pop, mais direcionados à frequência modulada que surgia na época. No que faz com muito talento, diga-se de passagem, sobre um repertório muito inspirado de músicas como Paralelas, Galos, Noites e Quintais e Pequeno Mapa do Tempo. O chamado pessoal do Ceará ainda teve ótimos momentos até o final da década de 1970, como a ocupação Massa Feira Livre, que tomou o Teatro José de Alencar, em Fortaleza, em março de 1979. Mas também é verdade que os artistas associados àquele momento foram tomando rumos cada vez mais diversos entre si, em desempenhos comerciais diferentes, o que acabou reforçando as divergências que sempre existiram. Década de 1980 adentro, Belchior passou a se estranhar com o showbiz. A cada novo álbum que lançava, a recepção e a atenção da mídia ficavam mais e mais diluídas. A explosão do rock brasileiro dos anos 80 ajudou a transformar o próprio Belchior numa roupa velha que aparentemente não nos servia mais. Quem me ajuda a explicar um pouco sobre Belchior e os artistas do Ceará e o que eles enfrentaram na transição das décadas de 1970 para 80 é meu convidado Zé Cabaleiro. Ouve só o que ele falou.
Nos anos 80, não só Belchior, mas muitos caras que abriram ali uma picada criativa, interessante nos anos 70, foram meio jogados para um segundo plano, né? Aquela cena rock dominou. Então, se você não tivesse exatamente naquela frequência ali, você era naturalmente discriminado, relegado a um outro plano. Alguns caras fizeram apostas diferentes, como o Fagner, por exemplo, que foi para um caminho mais de cantor popular romântico, de baladas, cantando Sullivan e Massadas, aquela coisa toda. E chegou num outro lugar, né? Mas Belchior e Ednardo foram ficando em outro, naquele lugar mais de culto, assim, né? De uma música de culto, como se fala em Portugal. E alguns discos passaram bem desapercebidos. Mas tem coisas incríveis, porque ali, nessa década, o Belchior experimenta umas coisas que ele ainda não tinha experimentado. Então, há boleros, como De Primeira Grandeza, a Salsa, do Mar do Céu do Campo, coisas perdidas em discos que ele fez ali. Discos como Melodrama, Paraíso e tal, que são discos que eu gosto muito. É um outro Belchior, diferente daquele de Como Nossos Pais, de Coração Selvagem, que ali era uma pegada mais folk, mais country, né?
Em 2007, Belchior, na prática, abandonou a carreira, parou de fazer shows e se tornou incomunicável. Abandonou o ateliê onde ele costumava pintar e interrompeu o pagamento das pensões alimentícias que devia e iniciou um dos desaparecimentos mais célebres da música brasileira. A mídia deu início a uma vertiginosa caçada a Belchior e também a sua companheira Edna Prometeu, com quem ele fugiu, para entender os motivos desse sumiço. Ao longo dos anos, pipocaram notícias sobre processos judiciais, mandados de prisão, carros abandonados pelo casal em estacionamentos, contas bancárias bloqueadas, dívidas de diárias em hotéis não pagas, e até supostos aparecimentos ali pelo sul do país. Somente em 2009, o programa Fantástico localizou Belchior no interior do Uruguai. Na entrevista, ele afirmou que estava vertendo suas músicas para o espanhol, estava traduzindo a Divina Comédia de Dante Alighieri e compondo novas músicas que nunca veriam a luz do dia. Belchior passou 10 anos se esquivando da mídia, dos oficiais de justiça e das autoridades, vivendo de favor de cidade em cidade, até morrer de problemas cardíacos em 30 de abril de 2017, em Santa Cruz do Sul, interior do Rio Grande do Sul, aos 70 anos. Enquanto o Belchior fugia dos holofotes, a sua obra foi ganhando status de cult. Antes mesmo que ele morresse, surgiu o bloco de carnaval Volta Belchior, que chegou a arrastar 100 mil pessoas pelas ruas de Belo Horizonte. Em 2019, o rapper Emicida usou um sample de Sujeito de Sorte na faixa título do seu aclamadíssimo álbum Amarelo, vencedor do Grammy Latino de melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa. Esse sample apresentaria a música original para toda uma nova geração de ouvintes. Recurso é o mundo cão, pra nós perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem riu de nós sem teto.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Esse ano eu não morro.
Tenho sangrado demais, tenho chorado.
Alucinação foi lançado oficialmente em abril de 1976 em LP e cassete do selo Philips da Fonogram. O show de lançamento rolou em maio no Teatro João Caetano, no Rio, encerrando a mesma noite em que Dominguinhos lançou seu álbum Domingo Menino Dominguinhos e Jorge Maltner lançou Mil e Uma Noites de Bagdá. A capa do LP é simples e a fotografia de Januário Garcia é icônica, um super close solarizado em diagonal de Belchior. Hoje aquele efeito é gerado no Photoshop, né? Mas em 1976, Januário revelou uma das fotos que havia feito do cantor, refotografou essa primeira imagem e na hora de revelar essa segunda foto, Ele acendeu e apagou a luz na sala escura bem rápido para que o filme queimasse e modificasse toda a cor original da imagem. Além da foto, do ângulo e do efeito, existe também a tipografia vermelha, como se o nome do disco e do artista estivessem espirrando sangue. Sem dúvida nenhuma, Alucinação é uma das capas mais impactantes da música brasileira. A tiragem original do disco tinha um encarte com as letras, as famosas letras enormes das músicas, e no verso uma nota de 10 líricas com a frase In Gold We Trust, né, uma paródia do In God We Trust, da nota do dólar, nós confiamos em Deus, né? A nota do Belchior, naturalmente, a frase era Nós confiamos no ouro. Em 2016, em comemoração aos 70 anos de Belchior, a Universal Music lançou a coletânea Três Tons de Belchior, que unia numa mesma caixinha a nova edição de Alucinação, remasterizada, aos CDs Melodrama, de 1987, e Elogio da Loucura, de 1988. Discos aí mais carregados de sintetizadores. Em 2017, um ano depois da morte de Belchior, Alucinação ganhou uma reedição em LP na série Clássicos em Vinil, da Polisson, fabricado em vinil de 180 gramas. Além dos discos, valem duas dicas de leituras, duas referências bibliográficas para este episódio. A primeira é o livro Viver é Melhor que Sonhar, Últimos Caminhos de Belchior, escrito pela Cris Fuscaldo e pelo Marcelo Bortolotti e publicado pela editora Sonora. O livro é um roadbook muito legal no qual os autores mergulham no período de desaparecimento de Belchior. Nossa outra recomendação é Belchior, apenas um rapaz latino-americano, do J.B. Medeiros, da editora Todavia, outra grande referência para este nosso humilde episódio. No final de 1976, a Fonogram lançou um EP para raspar o tacho de Alucinação. Disquinho de 7 polegadas trazia a mesma capa e 4 músicas extraídas do disco cheio. Apenas um rapaz latino-americano, sujeito de sorte, velha roupa colorida e a palo seco. Minha última pergunta para o Zé Cabaleiro foi a respeito da sua música favorita nesse repertório. E ele respondeu e aproveitou também para falar do seu disco do coração de Belchior. Ouve só.
Olha, assim, para ser bem honesto, eu não acho Alucinação o melhor disco do Belchior, não. Para mim, o melhor disco nas plataformas está como Belchior ou Era Uma Vez um Homem e Seu Tempo, que é um disco que tem uma capa PB, close dele. Ele é do fim dos anos 70, 79, se não me engano. E esse, para mim, é o disco do coração, assim, do Belchior. Mas o Alucinação é um acontecimento, né? Naquele momento ali, naquela cena, aquele disco, com aquela densidade, aquelas canções, que algumas virariam hinos, né? Muito talvez pelas interpretações que a Elis Regina deu a elas, mas pela força natural daquele momento, daquele grito calado na garganta, aquele tempo de repressão militar, repressão à criação dos artistas, né? A liberdade criativa dos caras. Então é um disco muito emblemático. Eu já fui ouvir ele adulto, assim, acho um disco lindo.
Já que a gente pulou nas águas turvas de Alucinação, que tal a gente continuar e mergulhar ainda mais fundo no assunto pessoal do Ceará como movimento, né? Ou então como movimentação ou desmovimento, quem sabe o termo mais apropriado, né? Bom, seja como for, o sempre intrépido Sérgio Jomori ligou para o escritor e cineasta Nirton Venâncio para saber em que pé está o documentário Pessoal do Ceará, Lado A e Lado B, que ele está produzindo há cerca de 10 anos. Venâncio disse que agora o documentário vai sair. Aê! E ele contou um monte de boas histórias para a gente e explicou bastante do que ele descobriu sobre aquela cena tão importante. Para você ouvir esse programa, você precisa ser assinante do Clube Discoteca Básica. Mas até aí isso é fácil, né? É só ir até o podcastdiscotecabásica.com/clube e descobrir a melhor forma de assinar. Aproveite os 30 dias de degustação grátis e conheça todo o nosso acervo de conteúdos. No nosso tradicional quadro de artistas novos, o natural, né, o óbvio, seria indicar algum novo nome da música jovem do Ceará, né? Mas, seguindo os conselhos do próprio Belchior, que ensinou pra gente que essa divisão geográfica não significa nada, a gente vai recomendar um paulista chamado Caio Webb. Caio define sua música como tropicalifonismo transgresso, ou seja, ele faz a sua própria subversão do tropicalismo, misturando batuques e sons elétricos. Em 2021, ele lançou um EP de 6 músicas chamado Ode aos Perdedores. Dessas 6, a única que não é autoral é uma cover justamente de Na Hora do Almoço, música de estreia de Belchior. Neste EP, que até agora é seu lançamento mais recente, Caio Webb mostra que também é capaz de fazer um folk lírico e refrescante de primeira linha. Então ouve só um trechinho da faixa título do EP, Ode aos Perdedores, de Caio Webb.
Perdida em minha mente, entre mentiras que não vivi, procura algum caminho por entre as linhas que escrevi.
Agora vamos checar as nossas correspondências, as mensagens e comentários que vocês deixaram nos nossos canais oficiais, o DB_Cast no Twitter e o podcast Discoteca Básica no Instagram, também na nossa comunidade oficial do Hotmart Sparkle ou então os comentários nas minhas postagens, nas minhas redes R_AlexandreDB. Hoje eu vou ler o que vocês escreveram a respeito do nosso episódio 7, o programa sobre Da Lama ao Caos, o disco de estreia do Chico Science e Nação Zumbi. O ouvinte Bertrand Severo começou fazendo uma confissão. Eu estava muito desanimado com esta temporada, não tinha ouvido nenhum episódio ainda. Pensei inclusive em sair do clube. Sou fã de rock, heavy metal, thrash metal, post-punk e punk. Claro que eu curto música brasileira, mas não é a minha primeira escolha. Então eu resolvi ouvir este episódio 7. Eu vivi a adolescência na época de Chico Science e Nação Zumbi. Como é bom ouvir o Ricardo Alexandre! Tinha me esquecido desta didática maravilhosa, dessa calma nas explicações. Eu tive de me render e agora já estou ouvindo o episódio anterior dos Secos e Molhados e pretendo finalizar a temporada até o final de semana. Obrigado, Alexandre, por manter vivo este espírito, independentemente do gosto musical das pessoas. Pô, Bertrand, muito legal o que você escreveu, cara. Eu acho realmente muito importante esse testemunho teu de como é possível a gente se relacionar com o universo da música, né? Das histórias da música, para além do nosso gosto pessoal. Esse é realmente o projeto do Discoteca Básica. Muito legal ver que ele está funcionando, está dando certo. Valeu! O Douglas Gouveia vai mais ou menos ali pelo mesmo lado. Ele disse assim: na época do lançamento do Da Lama ao Caos, eu estava de olho e ouvidos em outras sonoridades. E mesmo tempos depois, nunca me chamou muita atenção, apesar de eu saber da importância dele para a música brasileira. Mas o podcast Discoteca Básica é de um nível de qualidade tão alto e o trabalho de pesquisa tão minucioso que me faz querer ir atrás desses discos que sempre estiveram fora do meu radar. Não é a primeira vez que isso acontece. Parabéns à equipe do Discoteca Básica. Ô Douglas, muito obrigado. Obrigado pelos elogios e obrigado também por compartilhar isso com a gente. O Carlos Lima escreveu para dividir suas memórias pessoais. Ele disse assim: cheguei em Recife em 1996 com 14 anos e conheci Chico Science e Nação Zumbi. A música entrou na minha vida a partir deles. Um episódio que me emocionou, pois trouxe várias boas lembranças. Esse disco é eterno. Muito obrigado pelo episódio. Carlos, a gente é que agradece por você escrever. Um grande abraço. O Arthur Santos escreveu pra gente para elogiar a participação da Lorena Calabria, comentando o Da Lama ao Caos. Abre aspas. Muito bom! Nesta temporada vocês estão trazendo convidados mais legais que realmente sabem a respeito do disco. Bom, Arthur, a gente acolhe o seu elogio, evidentemente, mas a ideia nossa é sempre misturar, né, a natureza dos convidados, né? Justamente para mostrar essa diversidade de pontos de vista, né, de relações com os discos. Às vezes a gente traz alguém que estava lá quando o disco saiu, né, no caso da Lorena, às vezes alguém que conheceu o disco fora do seu ambiente de lançamento, né, como o caso do Zé Cabaleiro, às vezes alguém que olha como músico, às vezes alguém que é de outra área profissional, enfim. O importante é ter gente que sempre, né, foi impactada pelo disco da semana. Espero que a gente continue acertando. Nosso velho conhecido Simon Taylor escreveu para comentar a entrevista com o Rogério Medeiros no episódio fechado do Clube Discoteca Básica a respeito da cena psicodélica pernambucana da década de 1970. O Simon disse assim: ótima entrevista, Ricardo. Ouvindo, me toquei da importância dos manifestos e principalmente das nomeações dos movimentos. Tropicália, Mangue Beats. Talvez por não ter tido algo assim, esta cena pernambucana nunca tenha virado um movimento como esses dois exemplos que eu citei. Mas se trata de uma cena muito interessante. Vou atrás de mais informações e audições sobre ela. Interessante, Simon, seu ponto, muito interessante. É uma coisa para se pensar, inclusive à luz do episódio de hoje sobre o pessoal do Ceará. Muito bem notado, obrigado por escrever. E por último, o Caraque Rocha escreveu assim: por favor, Ricardo, não me entenda mal, sou muito fã do seu trabalho e cada episódio que você faz é uma aula obrigatória para quem gosta de música. Mas preciso dizer da alegria de receber um álbum um pouco mais pesado esta semana. Acho que sou uma das poucas pessoas que ouviu Nação Zumbi num processo reverso. Eu até já conheci as músicas da era Chico Science, mas foi a fase com o Jorge do Peixe nos vocais que me fez virar realmente fã. E com o tempo fui passando a entender toda a obra da Nação, que hoje em dia é, talvez, minha banda brasileira preferida, depois do Sepultura, é claro. Falando nisso, será que teremos o prazer de ver um álbum do Sepultura no Discoteca Básica, hein? Aguardo ansiosamente, com muita esperança. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho incrível. Obrigado, Caraque. Olha só, você ouvir ou não um disco do Sepultura aqui no Discoteca Básica, eu acho que depende mais de se você está cuidando da saúde, né? Regulando o colesterol, né? Fazendo suas caminhadas, né? Esse tipo de coisa, porque se você tem uma perspectiva de vida bacana, né? Porque da nossa parte, faz todo sentido ter Sepultura no programa em algum episódio de alguma temporada futura. Eu queria aproveitar também a sua mensagem, né, pedindo coisas mais pesadas, não sei o quê, para dizer a todo mundo que sentiu falta de rock, né, do rock mais tradicional, pelo menos, né, nessa quarta temporada. Aguenta aí mais um pouco que a quinta temporada está chegando e aí a gente volta ao formato mais misturadão, mais equilibrado do programa. Espero que vocês curtam. Valeu! E este foi o nono episódio da quarta temporada do podcast Discoteca Básica. Vou reforçar aqui que, se você está ouvindo o programa na semana de estreia, semana do dia 4 de julho de 2022, você está nas últimas horas da campanha de financiamento coletivo do livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. É a sua última oportunidade de garantir o livro com aquele monte de recompensas incluindo aí o EP em vinil Rashid, Bugarins, Silva e The Outs prestam tributo a canções do Clube da Esquina, disco limitado e numerado, coisa finíssima. Corre lá em podcastdiscotecabasica.com/livro. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial com a Parasol Storytelling. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a redação final e também a locução. O Sérgio Jomori cuida da pesquisa e também do roteiro junto comigo. A edição fica a cargo da Jéssica Correia e eu e a Mariana Mafra fazemos a produção. Eu volto aqui na segunda-feira que vem com o último episódio desta quarta temporada, o 14º colocado entre os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Até lá!
Tudo certo.
Parasol.